Nesse momento, irei para a cinética, no caso, peraí, 35º assunto do checklist de química, que é cinética e química, conceitos fundamentais, conceitos de velocidade média de uma reação, lei da velocidade. Aqui eu falei, conceitos fundamentais, velocidade média de reação, lei da velocidade, beleza, resumozinho. Cinética é um termo que denota movimento. Cinemática, por exemplo, estudo movimento, tá? Na física, a ciência é denominada estudo movimento dos corpos. Oh, interessante isso aqui na física. A cinética química, então, estuda o movimento das reações químicas, ou seja, as velocidades com que elas ocorrem. E ela possui diversas aplicações práticas importantes para o nosso dia a dia, como desacelerar o apodrecimento dos alimentos, como acelerar cozimentos, como produzir com rapidez alguma substância que de forma natural levaria muito tempo, etc. Velocidades das reações. Existem reações que duram segundos e outras que levam anos para se concluírem. Mas como se mede a velocidade com que uma reação ocorre? Uma reação química, como sabemos, possui reagentes que são consumido e produto que é formado ao longo do decorrer da reação. Ou seja, uma reação no primeiro momento possui apenas reagentes, cuja quantidade diminui ao longo de do seu decorrer. Após um tempo, é que os produtos, quantidade inicial igual a zero, começam a aparecer e ter sua quantidade aumentada ao longo do decorrer da reação. Se anotamos a hora de início de determinada reação química e após muito tempo a quantidade de reagentes for só um pouco menor que a quantidade inicial e a quantidade de produtos for só um pouco maior que a quantidade inicial zero, entendemos que a reação está ocorrendo de forma lenta. Por outro lado, caso a variação das quantidades de reagentes e produtos tenha sido grande, entendemos que a reação está rápida. Diante disso, fica claro que o cálculo da velocidade de uma reação consiste no cálculo da velocidade de consumo dos reagentes ou da velocidade de formação dos produtos. A velocidade média. A velocidade com que uma reação ocorre não é constante, havendo momentos de maior rapidez e outros de maior lentidão. Por isso, calculamos a velocidade média, que consiste na divisão do quanto uma substância variou por quanto tempo se passou, desde o início da reação até o momento em que a quantidade da tal substância foi contada. A velocidade média é igual a delta quantidade sobre delta tempo. Aí, ó, igual a quantidade final menos a quantidade inicial, delta quantidade, tá? Sobre o tempo final menos o tempo inicial, velocidade média. A importante é a beça. Ai, que legal. A quantidade do reagente ou do produto na equação pode ser expressa em mol, mol por litro, gramas, grama por litro, e unidades de volume, no caso dos gases, litro, metros cúbicos, etc. O tempo decorrido pode ser expresso em hora, minuto ou segundo. Tá. Como a quantidade de reagente diminui ao longo do tempo, a quantidade final será menor que a inicial, o que nos dará uma variação de valor negativo. Veja um exemplo. Quantidade inicial igual a 8 mol por litro. Quantidade final igual a 2 mol por litro. Beleza. Neste caso, que aqui foi feita a somazinha, né? Delta quantidade é igual a 2 mol por litro menos 8 mol por litro, que é igual a menos 6 mol por litro. Beleza. Neste caso, devemos ignorar esse sinal e dizer que a taxa do consumo de reagente foi de 6 mol por litro. Matematicamente, significa dizer que o cálculo da taxa de consumo de um reagente deve ser expressado em módulo. Tá? Ou então, com sinal de menos na frente. Beleza. A taxa de formação de produto, no entanto, não é calculada dessa forma, visto que a quantidade ou concentração final sempre é maior que a inicial. Usa-se normalmente... Beleza. Tá ali mostrando. Formação do produto, contato final, mas contato inicial. Exemplo, eu até achei esquisito que é a formação do produto, tá? Exemplo, na reação C6H12, ou seja, acho que aí é a molécula de glicose. É uma coisa assim, C6H12O6, mais 6O2, que vai gerar aí 6CO2 mais 6H2O. Calculam-se as concentrações em mol por litro de glicose. Ah, é glicose mesmo, molécula de glicose. Em alguns intervalos de tempo. Beleza. Aí, ó, vamos calcular a velocidade média dos seguintes intervalos. De 0 a 6 minutos. Velocidade média, que é igual a 0,8 menos 2 sobre 6 menos 0. Que é igual a 1,2 sobre 6. Que é igual a 0,2 mol vezes 6 vezes L, que é litro... elevado a menos 1, vezes minutos, elevado a menos 1. Beleza. Como nós conhecemos as proporções estequiométricas da reação, Como nós conhecemos as proporções estequiométricas da reação 1C6H2O6, que gera aí 6 moléculas de oxigênio, de O2, 6 de carbono, dióxido de carbono, eu acho, CO2, e 6 de H2O. Podemos descobrir a velocidade de consumo do O2 e de produção de CO2 e H2O. Observe que a proporção da glicose em relação aos demais é igual a 1 mol por litro. Blá, 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 blá. E com isso, vamos calcular no intervalo de 0 a 6 minutos a velocidade de consumo de O2. Blá, 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 blá. Observação: como a proporção do consumo de C6H2O6 em relação à produção de CO2 e H2O é a mesma do consumo de O2, a quantidade de CO2 e H2O produzido será igual à quantidade de O2 consumido. Por isso, vamos continuar calculando para os demais intervalos a velocidade de O2, CO2 e H2O ao mesmo tempo. Está calculando aqui? Blá, 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 blá. Agora vamos comparar as velocidades de O2, CO2 e H2O com as de C6H12O6. Intervalo de 0 a 6 minutos, está mostrando aqui direitinho na tabelazinha. Aí, analisando essa tabela, percebemos que as velocidades médias de O2, CO2 e H2O também obedecem à proporção de 6 para 1 em relação às velocidades de C6H12O6, já que são 6 vezes maiores que as velocidades de consumo de C6H12O6. Concluímos assim que o valor de velocidade média de cada composto da reação dividido pelo seu coeficiente estequiométrico sempre vai ser igual ao valor de velocidade média dos demais compostos da reação divididos pelos seus coeficientes estequiométricos, como podemos ver abaixo. Beleza. Velocidade média C6H12O6 sobre 1 é igual à velocidade média O2 sobre 6, que é igual à velocidade média CO2 sobre 6, que é igual à velocidade média H2O sobre 6. Beleza. Este valor comum é considerado o valor da velocidade média da reação. Logo, generalizamos da seguinte forma. Para a reação de Azinho, azão, mais Bzinho, bzão, que gera Czinho, czão, mais Dzinho, dzão, velocidade média da reação é igual a velocidade média de azão sobre azinho, igual à velocidade média de bezão sobre bezinho, igual à velocidade média de cesão sobre cesinho, que é igual à velocidade média de desão sobre desinho. Aí, lei da velocidade, conhecimentos prévios importantes. Reações elementares são aquelas que ocorrem em etapas, em apenas uma etapa. Exemplo: 2NO2 gasoso mais O3 gasoso, que gera aí N2O5 gasoso mais O2. Beleza. Reações não elementares são aquelas que ocorrem. São aquelas que ocorrem em duas ou mais etapas, sendo uma lenta e as demais rápidas. Exemplo, está aqui mostrando o exemplo. Global, barará, barará, barará. Sabe-se que a concentração dos reagentes de uma reação química, certo? De uma reação química enfrena a velocidade com que ela vai ocorrer. Aumentando a concentração de um e ou de outro reagente, a velocidade da reação também aumenta. Diminuindo a concentração, a velocidade também diminui. Dois cientistas, Goldberg e Walge, ao estudarem as variações das velocidades das reações com o acréscimo ou a retirada de reagentes, perceberam que cada reação tem sua velocidade alterada, seguindo um padrão, que depende apenas da temperatura do meio. Esse padrão definiu que cada reação possui sua constante de velocidade K. Notaram ainda que para as reações elementares a velocidade aumenta igual ao aumento da concentração do reagente elevado ao coeficiente desse mesmo reagente. Ou seja, se a reação é 2A mais 2 mais B, que gera C, e eu multiplico a concentração de A por 2, a velocidade ficará multiplicada por 2 elevado a 2, que é 4. Já se eu multiplico a concentração de B por 2, a velocidade ficará multiplicada por 2 elevado a 1, que parece que é 2. Exemplo, lei da velocidade, de velocidade da reação. Para as reações não elementares, no entanto, a velocidade aumenta igual ao aumento da concentração dos reagentes. Certeza, da etapa lenta da reação elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Exemplo, lei de velocidade da reação. Mostrando aqui ela lenta e mostrando ela rápida também. Na global, barará. Observação: não é necessário apresentar expoentes 1, pois esses ficam implícitos. A questão tem que dizer qual é a etapa lenta ou te dar meios para descobrir isso. Geralmente acontece quando a lei de velocidade é dada na questão. Importante a beça. Estes expoentes são chamados de ordem da reação. No caso acima, a ordem da reação para NO2 é 2, segunda ordem. A soma das ordens de reação de cada reagente nos dará a ordem total da reação. No caso acima, a ordem total da reação é 2, segundo a ordem, visto que só há um reagente com expoente 2. Caso houvesse mais um reagente na lei de velocidade, com ordem 1, por exemplo, a ordem total da reação seria 3, terceira ordem. A série de etapas de uma reação química chamam os mecanismos de reação. Como há essa diferença entre os expoentes das concentrações dos reagentes? Como há essas diferenças entre os expoentes das concentrações dos reagentes de reações elementares e de não elementares? Goldberg e Walsh definiram que tais expoentes devem ser determinados experimentalmente. Isto é, faz-se experimentos com valores diferentes das concentrações de cada reagente e mede-se as velocidades obtidas. Veja o exemplo. 3H2 gasoso mais N2 gasoso, que gera aí 2NH3 gasoso. Experimento. Dará, dará, dará. Do experimento 1 para o experimento 2, a concentração de H2 não foi alterada, enquanto a de N2 foi. Com isso, sabemos que a análise desses experimentos nos permitirá encontrar o expoente do N2, isto é, a ordem de reação em relação ao N2. Ocorre assim. No modo mais detalhado, a gente faz uma relação entre as velocidades do experimento 1 e do experimento 2. Quando você vir relação entre equações, leia a divisão. Além da divisão, podemos igualar o K1 com K2, uma vez que a constante de velocidade K é sempre igual para duas reações iguais em temperaturas iguais, mesmo que os componentes dessas reações estejam em concentrações molares diferentes. Aqui eu vou utilizar a divisão das leis de velocidade. O que eu sei é V1 é igual a K1 vezes H2 elevado a alfa vezes N2 elevado a beta. Aí V2 é K2 vezes H2 elevado a alfa vezes N2 elevado a beta. E K1 é igual a K2 igual a K. Aí o que eu faço? Este mais V1 sobre V2, que é igual a K1 vezes H2 elevado a alfa vezes N2 elevado a beta, sobre K2 vezes H2 elevado a alfa vezes N2 elevado a beta. Como K1 é igual a K2, substituímos um por K, e então eles podem se cancelar. Agora substituímos as concentrações dos compostos pelos valores da tabela e seguimos a equação. Beleza. Concluímos assim que a ordem da reação para N2 é 1. Do experimento 1 para o experimento 3, a concentração de N2 não foi alterada, enquanto a de H2 foi. Com isso, sabemos que a análise desses experimentos nos permitirá encontrar os expoentes do H2, isto é, a ordem de reação em relação ao H2. O procedimento é idêntico ao anterior, só que pegamos as informações dos experimentos 1 e 3. Repare que V3 é igual a 10 elevado a menos 5, colocando em base 10 elevado a menos 6, fica V3 igual a 10 vezes 10 elevado a menos 6. Concluímos assim que a ordem de reação para H2 é 2. Este procedimento, contudo, é muito longo e formal. Na prática, iremos utilizar um muito mais simples, que com o treino permitirá você saber a ordem da reação alfa e beta, apenas olhando para a tabela e fazendo poucos cálculos mentais. É o seguinte: assim como o procedimento anterior, a gente seleciona dois experimentos em que a concentração de um dos reagentes permaneça constante e a do outro varie. Experimentos 1 e 2, H2 constante e N2 varia, ou seja, encontraremos beta. Aí, experimento 1, 2 e 3. Aí, H2 mol por litro 0,5 do 1, do 2, 0,5 do 3 é 1. Então, N2 mol em litros, aí, ó, 0,1 vezes 3, 0,3. Tá. E depois ali, 0,1, tá a velocidade, blá, 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 vezes 3, tá, blá, blá, blá. Como vemos, a concentração de N2 é multiplicada por 3, a velocidade também. O quanto N2 variou elevado a beta tem que ser igual ao quanto a velocidade variou. Então, 3 elevado a beta é igual a 3. Corta ali 3 elevado a beta é igual a 3 elevado a 1. Beta é igual a 1. Experimentos 1 e 3. N2 constante e H2 varia, ou seja, encontraremos alfa. Vendo aqui a questão do H2 e da velocidade. O H2 multiplicado por 2 e a velocidade multiplicada por 4. Como vemos, a concentração de H2 é multiplicada por 2, a velocidade é multiplicada por 4, ou seja, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, né? Isso é o quanto H2 variou elevado a alfa tem que ser igual ao quanto a velocidade variou. 2 elevado a alfa é igual a 4. 2 elevado a alfa é igual a 2 elevado a 2. Então, alfa é igual a 2. Agora, ao fim desse processo, podemos determinar que a lei de velocidade é V igual a K vezes H2 elevado a 2 vezes N2. E que a ordem da reação é 3. Alfa mais beta é igual a 2 mais 1 igual a 3. Ou seja, esta é uma reação de terceira ordem. Diante de tudo isso, Gutenberg e Walsh cunharam a lei de velocidade, lei de Gutenberg-Walsh, lei da reação das massas ou lei cinética, que diz o seguinte: a velocidade de uma reação química é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevados, a expoentes determinados experimentalmente. Aí, a molecularidade. A molecularidade de uma reação elementar nos indica a quantidade de moléculas que reagiram para formar os produtos da reação. Se na reação ocorre somente o rearranjo ou a decomposição de uma molécula reagente, ela é unimolecular. Se ocorre choque entre duas moléculas reagentes, ela é bimolecular. Se ocorre choque entre três moléculas reagentes, é trimolecular. Exemplo, reação termonuclear ou de molecularidade de 3. Beleza. Aí repare que a molecularidade nas reações elementares pode ser encontrada pelas somas dos coeficientes estequiométricos dos reagentes ou determinada pela ordem de reação, V igual a... Nas reações não elementares, determinaremos a molecularidade de cada etapa do mecanismo de reação separadamente, visto que cada etapa da reação consiste em uma reação elementar. Exemplo, reação global, bimolecular, bimolecular, beleza. Concluímos assim que a ordem de reação para H2 é 2. Este procedimento, contudo, é muito longo e formal. Na prática, iremos utilizar um muito mais simples que contra ele permitirá você saber a ordem de reação alfa e beta apenas olhando para a tabela e fazendo poucos cálculos mentais. É o seguinte. Oxe, está se repetindo. Assim como o procedimento anterior, a gente seleciona dois experimentos em que a concentração de um reagente permaneça constante e o outro varia. Experimentos 1 e 2, barará, 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 barará. Ah, certo. Só... Repetiu aqui, ó. Dentro de tudo isso, o Gutenberg cunhou a lei da velocidade. Ah, beleza, já li isso aqui. Diz: a velocidade de uma reação química é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevados a expoentes determinados experimentalmente. Beleza.